Amém, queridos?
Glória a Deus.
Queridos, boa noite, né, mais uma vez a todos. Que bom que você veio a esse lugar. A gente costuma perguntar, né, quantos aqui estão... Seja sincero, por favor, não é para inflar a estatística, ok? Quantos aqui estão melhor agora do que quando entraram? Pode levantar a mão. Amém. Isso já é um baita sinal e evidência de que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, está agindo no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quando nós estávamos aqui adorando ao Senhor, né, através desse cântico que foi entoado por último, que remete, né, à passagem da mulher samaritana no encontro com Jesus naquele poço, o poço de Jacó. A verdade é que uma das necessidades mais básicas que o ser humano tem, que nós temos, é bebermos de água, né? Alguns beber de café, mas os normais, os comuns, é água. Mas, e por que disso? Talvez, eu não sou cientista, nem biólogo, nem médico, mas talvez porque aquilo que nós mais temos em nosso corpo e organismo é justamente água. Nós aprendemos que 70% ou 80% do nosso corpo é água. Então seria, por lógico, nós entendermos a necessidade como algo tão vital. E da mesma forma, apesar de muitos não reconhecerem, o que nós mais precisamos é do Senhor. Porque eu e você fomos construídos, fomos feitos, fomos projetados para refletirmos a imagem dEle. Ou seja, o que nós mais precisamos é aquilo de que nós somos mais constituídos. Você pode falar, pastor, eu preciso de carne, porque afinal de contas, né? Olha só o tamanho, eu preciso de carne. Não, que você precisa mais que carne, você precisa de Jesus. O mundo tem buscado preencher um vazio através de fontes rotas, de fontes sujas, aquilo que só o Senhor pode preencher. E aí você conhecemos a fonte. Muitas vezes falhamos por não beber o quanto nós deveríamos. Existe um ditado, um lema, um avivamento de Toronto, um avivamento dos anos 90 ou no início do ano 2000, que dizia assim: pense menos, beba mais. O que significa isso? Enquanto nós estamos em um ambiente de avivamento, nós vemos coisas estranhas. Quando nós estamos em um culto avivado, nós vemos coisas estranhas, sim ou não? Os apóstolos, quando foram cheios do Espírito, pela primeira vez e batizados no Espírito, eles foram confundidos como bêbados, porque a expressão, a figura deles se tornou algo tanto quanto estranho. Mas eles estavam cheios de Deus. Então, muitas vezes, aquilo que nos parece estranho para Deus é glorioso, é maravilhoso, é isso que devemos viver. Mas o mundo tem buscado em fontes sujas aquilo que eu e você conhecemos. Mais uma vez, por vezes não bebemos o quanto nós devemos beber. Por isso, pense menos e beba mais. Amém? Pense menos. Ah, mas não faz sentido, mas eu não... Beba. Amém? Beba. Para aquela mulher samaritana, não fazia sentido estar sentado diante de um judeu. Era algo errado. Primeiro, não fazia sentido ela estar sentada diante de um homem, sozinha, porque não era adequado. Não fazia sentido mais ainda aquele homem ser judeu, porque os samaritanos e os judeus não se davam, era pé de guerra. Não fazia sentido. Mas ela decidiu beber. Muitas coisas no reino que não vão fazer sentido de primeiro momento, e eu não estou falando para você não procurar entender as coisas do reino. Não, o Senhor nos fez estruturados com uma capacidade mental de entendermos. Um dos Espíritos de Deus, lá em Isaías capítulo 11, é o Espírito de entendimento. Nós precisamos procurar entender as coisas. O que eu quero dizer é que não limite a sua fé porque você não entende. Porque Deus nos testa muitas vezes, nós, de que modo? Nós crermos, andarmos sobre as águas e então entendermos. Amém? Pense menos e beba mais. Amém? Cris, eu quero, entendo, da parte de Deus, de estar ministrando, aprofundando um pouco mais o assunto que nós iniciamos, ou abordamos na semana passada. Quando estavam aqui na semana passada e se recordam daquilo que foi ministrado, pode levantar a mão. Ok, não são muitos, então eu vou lembrar, nós falamos sobre a melhor parte. Amém? Para aqueles que não ouviram essa ministração, eu quero estar encorajando a estar ouvindo a ministração. E muitos podem estar perguntando, como minha mãe perguntou esses dias: Fernando, por que não mando mais o linkzinho no grupo? Porque, né, clicava lá e acessava o grupo. Porque agora nós estamos nas mídias musicais, nós estamos nas redes sociais. Agora eu vou defender a causa dos mais idosos. Amém? Queridos, você não precisa... Como eu não tenho uma conta do Spotify, porque eu não quero pagar 19 pila ou 30 pila, porque eu tenho uma conta em outro aplicativo. Você pode pensar: pastor, mas eu não quero fazer uma conta do Spotify. Você não precisa necessariamente pagar para ter uma conta, né? Mas eu também não quero baixar o aplicativo. Enfim, você pode acessar o aplicativo da igreja, você tem que ter. Amém? Então, o que acontece? Você não precisa ter o aplicativo do Spotify, você pode baixar o aplicativo da igreja. E dentro do aplicativo da igreja tem todas as ministrações. E aí você vai clicar lá e você vai ter acesso às ministrações. Amém? Ok? Tanto aqui de Blumenau, quanto de Florianópolis, até de Camboriú. E eu acho que só estão de fora de Jaraguá e Timbó, porque não temos ainda estrutura para poder gravar, né? O que é uma pena, mas nós precisamos nos preparar para isso, né? Pastor Bruno e Pastor Diego têm ministrado palavras tremendas, têm sido usados por Deus. E se Deus quiser, Pastor Bruno vai estar aqui conosco nas 72 horas também para poder estar compartilhando a palavra, amém? Queridos, então nós, nessa noite, queremos entrar um pouquinho mais a respeito do assunto que iniciamos, ou que ministramos na semana passada, a respeito da oração. E como nós falamos, o mais importante é manter o mais importante com o mais importante. O mais importante, a melhor parte, é estarmos na presença do Senhor. É nós amarmos o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. E como um reflexo disso, uma consequência disso, termos prazer na presença dEle. Investirmos tempo, dedicarmos a nossa vida em fazer a vontade dEle e obedecê-lo. Amém? Então nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito dessa não uma atividade, um hábito... É algo vital para todo aquele que quer realmente se tornar a imagem de Jesus. E para isso nós vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor nos dê, Pai, uma unção, uma fome e uma sede, Deus, por oração, pela Tua presença. Senhor, nos desperta, Deus, em nos tornarmos homens e mulheres de oração. Nos desperta, Senhor, em nos tornarmos, Pai, homens e mulheres que seguem o modelo de Cristo, que investia tempo em falar com o Senhor, não apenas, Deus, para expressar e apresentar o coração, mas para receber do Senhor o modo como ele deveria andar nessa terra. Senhor, nós queremos estar alinhados ao teu coração. Senhor, não queremos viver de orações egoístas, Deus, que falam a respeito apenas de nós mesmos, mas nós queremos, Papai, Deus, ser ouvidos para ouvir teu coração, assim como João, ou seja, nos importarmos com aquilo, Pai, que é mais importante para o Senhor, Deus, aquilo que o Senhor deseja efetuar na terra, Deus, sermos amigos do Senhor, de modo que o Senhor venha compartilhar os teus segredos. Senhor, nós queremos ser encontrados nessa terra, homens e mulheres dignos, Deus, de encostar o nosso ouvido ao teu coração, para conhecer os segredos do teu coração, e o Senhor ter liberdade de confiar, de depositar, Deus, fardos, Pai, de coisas que precisam ser efetuadas nessa terra, de missões que precisam ser cumpridas, Deus, de coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, nas nações. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Senhor, nós ainda oramos pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que envie anjos para estar cercando esse lugar, para que a mensagem que o Senhor deseja liberar e ministrar o coração de cada um, a obra que o Espírito Santo deseja efetuar na vida de cada um, se conclua na autoridade do nome de Jesus, amém. Querido, uma palavra tão simples ou tão pequena, não são muitas letras que compõem, mas tão importante, repita comigo: oração. Se você não é uma pessoa, um discípulo de Jesus, que tem um hábito de orar, ou ora muito pouco, em nome de Jesus, isso vai mudar, amém? Posso ouvir um amém? Amém? Pastor, eu já oro, eu acho que é uma forma adequada ou de um tanto suficiente, você vai orar mais, em nome de Jesus. E por quê? Porque nós precisamos, Nós precisamos. Quer ver uma coisa que nós precisamos orar todos os dias, risco a dizer, porque se usarmos como analogia aquilo que o Senhor nos fala para nós orarmos quanto ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, nós podemos considerar que nós devemos orar também, todos os dias, não deixar cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantos aqui oram isso pelo menos uma vez por semana? Levanta a mão. Uma vez por semana. Deixa a mão levantada, por favor. Pelo menos uma vez por semana. Nós temos talvez 10% ou 15% da igreja. Queridos, isso é algo tão importante. Quantos aqui oram pelo pão de cada dia? Levanta a mão. Todos, pelo menos uma vez por semana. Já aumentou o número. Já aumentou o número. Isso nos fala que nós nos importamos mais em comer do que com as ciladas do diabo, sim ou não? Nós nos importamos mais em comer do que cairmos em tentação. Deixa eu falar para você, se você deixar de comer um dia, você não vai para o inferno. Mas se você pecar e permanecer no pecado, você vai para o inferno. O pastor saiu da risada por soco no estômago. É isso mesmo. Eu vou repetir. Se você ficar um dia sem comer o pão, você não vai para o inferno. Mas se você pecar e permanecer no pecado, você vai para o inferno. E nós não estamos falando um dia, dois ou três, nós estamos falando da eternidade. Perceba quão sério é nós orarmos para não cairmos em tentação, mas sermos livrados de todo o mal. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, eu não iria citá-la, mas o Senhor está conduzindo para isso. Por favor, Mateus capítulo 5, melhor, capítulo 6. É um modelo de oração a ser seguido, não numa reza, né, decorada e declarada sem pensar, mas talvez um roteiro onde pontos específicos precisam ser orados e atentados todos os dias por mim e por você. Mateus capítulo 6, versículo 9. Deixa eu falar algo para você. O Senhor fala assim, antes nós abordarmos Mateus capítulo 6, quando nós orarmos, quando orardes, não usem de vãs repetições, como fazem os pagães, porque pelo muito falar, deduzem, ou creem que vão ser atendidos, deixa eu falar algo para você, da onde que veio a prática de se repetir várias coisas, a mesma coisa várias vezes, como uma reza? Reza é diferente de oração. Uma reza é como se fosse um canto decorado e repetido. Muitas vezes você está pensando em outra coisa, mas a tua mente, o teu reflexo, ele está tão habituado com aquela fala que vai. Ok? Reza é uma coisa, oração é outra. Oração é uma conversa, ela flui. Não que você não possa repetir várias palavras ou várias frases em meio à sua oração, mas são coisas distintas, ok? A prática pagã é reza. Alguém chega para a esposa e canta uma música para ela todos os dias. Uma música que não é bonita, talvez, mas assim, todos os dias, a mesma coisa, e toda hora do dia, ao mesmo tempo. Alguém faz isso? Alguém decora uma lista de pedidos e fala para sua esposa todos os dias a mesma coisa? Se você faz isso, por favor, pare de fazer. Seu casamento não vai muito longe assim. Por favor. Reza é uma coisa, oração é outra. A prática pagã era repetir rezas, rezas, rezas. E aí, agora eu não vou falar, mas você vai chegar à conclusão onde você aprendeu a ter essa prática. Aqueles que tiveram essa prática, aonde que aprenderam? Não precisa, você sabe. Pagão. A prática de adorar vários deuses, vários ídolos, pagão. Nós precisamos falar disso, nós precisamos discernir as coisas. O Senhor falou, é uma prática pagã. O que eu quero para vocês é algo diferente. O pagão pega aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor escreveu, perverte de modo que se adapte ao paganismo. O Senhor nos deu um modelo de oração, sim, mas não significa necessariamente que nós temos que repeti-lo toda a vida, sem pensar, sem entender o que nós estamos falando. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: portanto, os discípulos pediram: mestre, nos ensina a orar. E ele falou: portanto, vós orareis assim, dois pontos: Pai nosso que estás nos céus. Como se falando, existem mais de um céu. Primeiro, segundo, terceiro céu. Paulo fala que foi até o terceiro céu. Quantos aqui desejam ir ao terceiro céu? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Quantos aqui oram todos os dias para que venha o reino de Yeshua? Ore para que o reino de Yeshua venha. Ele fala assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, em algumas versões. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou assim como nós temos perdoado, ou seja, já fiz o dever de casa, já perdoei, então me perdoa, ok? Significa que antes de entoar essa oração, é necessário nós termos um particular com Deus e liberar perdão sobre aqueles que nos ofenderam. E eu vou mais além, que existem perdões que você precisa sentar com a pessoa e falar: eu te perdoo. É importante para você, é importante para a pessoa que vai estar ouvindo. Ela precisa saber que foi perdoada. E você precisa verbalizar isso. Por quê? Porque a palavra tem poder. Amém? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Eu vou ir além e ler o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E essa parte é muito forte. Porque dentre tantas coisas que o Senhor poderia citar e falar e explicar, né, desse modelo de oração a ser seguido, a ser atendido, o Senhor fala a respeito do perdão. E o Senhor falou a respeito disso porque, como se falando, Fernando, se você não atender esse princípio básico de liberar perdão, tudo aquilo que você orou, eu vou resistir. Ou pelo menos, o perdão que eu quero te dar não vai ser liberado. Por quê? Porque simplesmente você não perdoou aqueles que te ofenderam. E isso é muito sério. Porque existem pessoas que estão orando e muitos outros que estão rezando, pedindo perdão a Deus, mas não atentaram na necessidade de perdoar. E por mais que repitam a mesma reza, anos, todos os dias, não são atendidos. Por quê? Porque a palavra fala que não. E porque Deus é mau? Não. É porque o ser humano é obstinado em fazer a sua vontade e não quer obedecer à vontade de Deus. Meu jeito, minha forma. Não, a Bíblia está errada. Não, Deus, meu jeito. Por quê? Porque eu aprendi assim. Então, enquanto nós decidirmos morrer assim, nós vamos nos afastar cada vez mais do Senhor. Nós precisamos obedecer o Senhor. Senhor, qual o seu modo? Qual a sua forma? Qual o seu jeito? O que o Senhor fala a respeito? Eu quero obedecer. Eu quero estar rendido à transformação da minha mente, para que ela seja adequada à mente do Senhor. Isso se chama metanoia, uma palavra grega que significa arrependimento. Arrependimento. O arrependimento é um processo de transformação de mentalidade. Até então eu vivia condicionado de uma forma. Por quê? Porque eu fui ensinado, porque aprendi dessa forma. Mas quando eu percebo a vontade de Deus, eu me sujeito a uma adequação e transformação promovida pelo Espírito Santo. Então a minha forma de pensar é transformada. E por isso que eu sou transformado. E como consequência disso, os meus hábitos se tornam diferentes. Por quê? Porque aconteceu uma transformação na minha mente, no meu homem espiritual, que reflete nas minhas atitudes, ou seja, no homem carnal. Amém? Queridos, oração. Jesus nos falou muito a respeito de oração e nos deu o exemplo de como orar. Nos deu o passo a passo de como orar e de como fazermos. Talvez uma das coisas que Jesus mais fez nessa terra, enquanto carne, nessa terra, foi orar. Justamente para nos dar o exemplo. Justamente para nos ensinar o quão importante isso é. E como nós falamos ainda há pouco, se você não tem uma vida de oração organizada, se você ora pouco, ou se ora muito, você vai sair daqui orando, desejando orar mais. Você vai ter é uma posição. Posso ouvir um amém? Em orar mais, amém? Quis, eu vou passar rapidinho alguns textos que falam a respeito do poder da oração. Inclusive, hoje o Fundamento 2 foi falado a respeito, né? Quantos aqui? Nós tivemos um só, né? Amém? Cadê o nosso irmão Marlon? Cadê? Estava aqui ainda há pouco, desceu para poder cuidar do estacionamento. Quis, Fundamento 2, ok? Aqueles que já fizeram o Fundamento 1, desejam se aprofundar mais na palavra, nós temos reuniões de ensino bíblico antes do culto, às 5h30 iniciando. Eu falo do Marlon porque hoje ele estava participando da aula e o tema que foi ministrado hoje foi oração, foi justamente oração. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 10, versículo 12. Nós vamos ver algumas orações marcantes que transformaram a história. Josué capítulo 10, versículo 12. Amém? Josué 10, 12. Diz assim: então Jesus falou. Mas é o mesmo nome, tá? Josué e Jesus significa a mesma coisa. Salvação. Não é que estou errado, vocês não entenderam. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol. Josué era um camarada tão intrépido, tão ousado em oração, que ele não teve o receio, ele não titubeou em ser visto como um ridículo diante dos demais. Ele era um general de guerra. Tem algumas orações, eu vou confessar, que eu fico envergonhado de fazer porque é ousado demais. Você já passou por isso? Eu já passei por situações onde tem pessoas que dizem: se eu orar por isso, meu, é muita loucura, é muita doideira. Porque a gente fica naquela, e se não acontecer, simplesmente. Você já passou por isso? Ok, Josué não titubeou. Ele simplesmente, ele fez uma oração, e ele não titubeou, tipo assim, cara. Ele fez: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Queridos, por causa da oração de um homem, Deus poderia fazer sem oração? Eu creio que sim, Ele é Deus. Mas porque um homem orou, Deus decidiu atender essa oração e parou o sol e a lua, e houve uma extensão do dia. E porque teve uma extensão do dia, o povo de Israel, o exército de Israel, conseguiu vencer os seus inimigos. Aqui nós estamos vendo um modelo de oração, querido, que nos faz entender que quando nós estamos alinhados aos propósitos de Deus, nós podemos pedir as coisas mais absurdas que Deus faz. Agora, se eu e você fizermos orações e pedirmos coisas absurdas que não estão alinhadas ao coração de Deus, aos propósitos de Deus, nós não vamos ser atendidos. Não vamos ser atendidos porque a palavra fala isso, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos de forma egoísta, para satisfazer o orgulho, o egocentrismo. Pedimos mal, pedis e recebeis porque pedis mal, é isso? Pedi e não recebeis, né? Falei rápido, pedi e recebeis, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, está todo desalinhado, está pedindo coisa que nem sabe o que é. Hoje, rapidinho, meu pai fez uma piada e é bem isso que acontece. Rei ruim, povo sofrendo, senhora orando: Senhor, mata esse rei, mata esse rei, mata esse rei, mata esse rei. De repente o rei morre. Ok, quem sucede? O filho. Pior ainda, faz o povo sofrer. E aquela mulher passou a orar: Senhor, não mata, porque se esse morrer vai vir um pior ainda. Então mantém vivo pelo menos esse. Sem sabedoria de orar. Está entendendo? Nós precisamos aprender a orar. Josué estava alinhado ao coração de Deus. Josué pediu algo extravagante e foi atendido. Por quê? Porque estava alinhado ao coração de Deus. Agora o ponto é, nós precisamos sair de um lugar onde nós olhamos para o nosso umbigo e fazemos o nosso tempo de oração
se resume em pedirmos coisas para o Senhor que atenda às nossas necessidades e aquilo que nós achamos que é mais importante. Ou seja, nós oramos para nós mesmos. E mais uma vez, por favor, nós precisamos orar pelas nossas necessidades, por favor, mas o nosso tempo de oração deve, e de intimidade com o Senhor, não deve se resumir nisso. Porque no fim, quem é o centro desse momento? Quem é o centro desse momento, desse tipo de momento de oração, onde que se resume simplesmente pedir coisas para mim? É o Senhor, é o centro? Ou o tempo que eu estou ali se resume simplesmente eu? Porque eu preciso, porque eu quero, porque eu necessito, a minha vida. Queridos, o Senhor está procurando homens como João, que encostam os ouvidos no coração dele para ouvir o que se passa lá. Há quanto tempo que você não pergunta para Deus: Deus, não se trata de mim agora, mas eu investir um tempo para ouvir o que se passa no teu coração, porque eu realmente me importo, ou quero me importar a respeito de quais são as tuas prioridades. Alguém um dia falou que oração é mais ouvir do que falar. Por que você ora tanto? Porque eu preciso ouvir o que se passa no coração de Deus, porque eu preciso ouvir o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos aprender a orar. Josué foi ousado na sua oração, e ele foi atendido. A Bíblia diz que o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Era de interesse que Israel vencesse aquela batalha, e por isso o Senhor ouviu a voz daquele homem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então eu entendo que nós precisamos iniciar nossa vida de oração, nosso tempo de oração, com algumas perguntas chaves. Senhor, o que o Senhor deseja que eu ore? Quais são os teus propósitos? Quais são os teus planos? Um dos homens que mais orou nessa terra se chama Davi. E uma das coisas que Davi mais orou é, pelo menos que a Bíblia registra, então Davi consultou ao Senhor. É um tipo de oração que eu e você fizemos, que nós entramos num quarto e nós não falamos muito. A não ser: Senhor, qual a tua vontade a respeito desse assunto? O que o Senhor deseja? Como fazer isso, Senhor? Então Davi consultou o Senhor. Ponto. Talvez essa consulta tenha levado um tempo de oração, porta trancada, uma hora, duas, três dias, uma semana, um mês, eu não sei. Mas o ponto é: Davi estava interessado em fazer a vontade de Deus. Ele era visto como um homem segundo o coração de Deus, claro. Ele fazia aquilo que Deus queria. Não que Davi não tenha falhado, falhou muito. Mas era um homem que se importava com o coração de Deus. Daniel capítulo 11, versículo... Perdão, capítulo 10, versículo 12... Daniel 10, versículo 12, eu falei, né? É isso? Eu vou pegar do 10, tá? Capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e pôs-me sobre os joelhos, meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração... Vou repetir. Porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Deixa eu falar algo para você. Olha só o coração de Daniel. Ele aplicou o coração em quê? Em compreender. E se humilhar. Ele se humilhou perante a Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Queridos, essa passagem é muito conhecida. Fala do episódio que Daniel já estava na Babilônia, estava orando pelo seu povo, o povo de Israel, estava cativo na Babilônia. E aí então ele fez um propósito de jejum e de oração, e desde o primeiro dia o Senhor já havia liberado um anjo para trazer resposta à oração. Só que nós sabemos pelo texto que esse anjo foi resistido, houve uma batalha espiritual. E quem se opôs a esse anjo? O príncipe da Pérsia, ou seja, um principado, um demônio de hierarquia alta, que dominava toda aquela região, aquele governo. E essa mensagem só foi entregue a Daniel porque ele perseverou em orar. E aí então o Senhor reforçou, liberando Miguel, um dos principais anjos. E aí então eles conseguiram furar o bloqueio e a mensagem foi entregue a Daniel. O que significa? Significa que muitas vezes eu e você estamos orando e não temos resposta. Por quê? Porque está sendo travada uma batalha no reino espiritual. E muitas vezes eu e você negligenciamos e paramos de orar porque não somos atendidos, sim ou não? Porque afinal de contas acho que não está funcionando. Não, que está funcionando. Só que existe uma oposição. Porque o inimigo, que ele habita nas regiões celestiais, Efésios capítulo 6 fala isso, ele trava as nossas orações e aquilo que é enviado de Deus para nós. Por isso que a nossa torre de oração, o Senhor nos mostrou que é uma porta do céu, onde esse bloqueio não existe. E por isso que nós incentivamos os irmãos a ir nas torres de orações e fazer orações específicas. Amém? Então precisamos perseverar em oração, porque existe uma guerra para que você não receba as direções de Deus. Amém? Vamos lá, continuando. Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. Diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, vou repetir, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai. E aí então o Senhor explica o porquê disso. Porquê? Junto, ou seja, resposta: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O porquê nós temos a oração atendida pelo Pai quando nós fazemos isso, quando estamos reunidos? Dois ou mais. Porque o Senhor se faz presente. E quando Deus olha para mim e para você, quando estamos dois ou mais reunidos, Ele não vê apenas aqueles dois ou três, ou nós, reunidos como igreja. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sacrifício de Jesus. Ele vê o preço que foi pago. E por isso que quando nós pedimos em nome de Jesus, nós somos representantes, nós somos embaixadores. Ou seja, nós falamos em nome de, nós representamos o Senhor. Isso é como se fosse, querido, a grosso modo, um comparativo, um cheque em branco assinado. Escolhe o valor e coloca ali, porque tem fundo nessa conta. Mais uma vez, eu entendo que nós não podemos esquecer o princípio de que as nossas orações serão atendidas quando nós pedimos bem, ou seja, alinhados ao coração de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então nós precisamos ser sábios, de que modo devemos pedir? Amém? Porque um pai que ama o seu filho, por mais que o filho peça uma moto, mas não tem maturidade ou idade, condição física para tê-la, o pai não vai dar. Por quê? Porque o pai está vendo lá na frente. Assim é Deus. O nosso Deus, querido, ele conhece o nosso fim antes de nascermos. Então ele sabe que existem coisas que nós pedimos que nós não devemos receber, porque não temos maturidade suficiente, pelo menos não no momento. Amém? Então Mateus capítulo 18, que tá, o Senhor está nos falando, que primeiro, nós precisamos nos reunir. Dois ou mais ligando na terra, pedindo ao Pai em nome de Jesus, querido, é senha para recebermos coisas tremendas do Senhor. E aqui eu quero encorajar especialmente os casais, aqueles que são companheiros um do outro, que vocês têm a oportunidade de todos os dias exercerem isso. Pastor, eu não sou casado ainda, não há problema algum, isso não impede você exercer isso, por isso nós andamos em unidade, nós andamos em comunhão. Tem um amigo ou uma amiga de oração, para que seja ligado na terra, e pedido ao Pai em nome de Jesus, e nós teremos testemunhos tremendos, já temos testemunhos tremendos, mas mais intensos ainda, quando nós de fato temos uma revelação mais profunda a respeito dessa verdade. Querido, o fato de nós sermos atendidos, é porque o Senhor se faz presente. Ele nos garantiu, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor nos garantiu isso, querido. Então quando você está num propósito de oração e unidade com o seu marido, com a sua esposa, ou com um irmão, querido, entenda, você não está sozinho com ele. O Senhor está ali. E isso faz toda a diferença. O Pai nos enxerga de modo diferente. Amém? Primeira Coríntios capítulo 14. Capítulo 14, versículo 2. Fala assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E aí o versículo 4 fala assim: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Ele continua falando assim: mas o que profetiza edifica a igreja. Ele está falando de uma oração de edificação pessoal, e ele está falando do dom da profecia, que edifica então a igreja. Ok? Mas vamos focar aqui na edificação pessoal em primeiro momento. Queridos, a oração em línguas é quando, pelo dom que o Senhor nos concedeu de orarmos em língua, nós edificamos a nós mesmos, o nosso espírito é edificado, e nós somos fortalecidos no espírito, somos revigorados, a nossa fé é fortalecida, o nosso amor, a nossa paixão, a nossa ousadia e intrepidez, ela é fortalecida de modo que nós venhamos operar no reino de Deus. Posso ouvir um amém? O Senhor está nos falando aqui, ó, no versículo 39, o seguinte, capítulo 14, versículo 39, ele fala assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Uma das estratégias do inferno sobre a igreja é fazer o cristão crer que os dons espirituais, em especial o dom de oração em línguas, ele não existe mais. Ele foi destinado apenas por um grupo seleto dos apóstolos, ou daqueles da igreja primitiva, e não deve ser desfrutado dos nossos dias. Ora, Não faz sentido nós entendermos, vermos dessa forma, de modo que como eu vou edificar a minha vida, se não pela oração em línguas? Eu sei que quando eu leio a palavra eu sou edificado, eu sei que quando eu faço uma oração onde eu declaro a palavra e entendo o que estou falando, sou edificado, mas existe um modo especial de sermos edificados, e qual é? Por meio da oração em línguas. Eu não creio que o Senhor depositou esse privilégio, destinou esse privilégio simplesmente para os apóstolos da antiga, da igreja primitiva, mas sim para mim e para você. Quantos aqui falam e oram em línguas? Pode levantar a mão. Amém. Quantos aqui nunca viram? Pode levantar a mão sem constrangimento. Quantos aqui nunca ouviram alguém falar em línguas? Todos aqui já tiveram a experiência de pelo menos ouvir alguém orar em línguas. Então, se nós orarmos em língua aqui, não vai ser estranho. Amém? Ok. Eu falo isso porque Paulo também nos ensina que é necessária uma ordem no culto. De que modo que não é aconselhável nós orarmos em língua ao mesmo tempo, porque não há uma ordem. Quando se ora em línguas, existe um propósito. Ou oro para me edificar, ou oro para ter interpretação e então edificar a igreja. Mas eu entendo que no final dessa ministração, no culto, nós vamos separar um tempo para orarmos. E você que ora em línguas, eu quero estar encorajando você a estar orando em línguas. Você não precisa berrar, se desgoelar, não, mas ore em línguas. Amém? Ore em línguas, né, de um tom moderado, você pode fazer isso, né? Por quê? Porque eu creio que o Senhor quer promover um ambiente, uma unção sobrenatural, e nós sermos empoderados com essa capacidade de orarmos e orarmos de modo sábio. Amém? Amém. Ok. Queridos, eu vou passar dois vídeos que falam um pouquinho a respeito da oração, para encorajar e edificar a fé de vocês. Amém? Pode se preparar lá, faz favor.
Também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim.
Só dar um pause. Como que eu faço? Se chama Dr. Dennis, eu não me esqueci o sobrenome dele, e ele é um neuro, ok? Ele é médico, né? Ele é um neuro, ele trabalha, especialidade é neurologista, ok? Vai lá.
Também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim.
É de brincadeira.
Como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Uhum. Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração.
Olha, há quanto? Extraordinário, hein?
Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. Uhum. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, boto ele para escutar alguma coisa. Uhum. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Uhum. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue.
Olha,
com oração.
Que
Deus, seu rapaz. Eu não orava, meu amigo. Não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que é tão... A descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão... Aquilo ali enche de sangue.
Também.
Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois.
Havia aumentado de tamanho.
Aumentou de tamanho.
Desenvolveu.
Desenvolveu.
E isso significa...
Aumentou a massa.
Aumentando a massa,
do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões
corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha?
Que malha.
Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu tô sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora?
Fantástico,
então,
né?
Rapaz, aqui o negócio
eu não tô,
agora...
Eu não tô falando de Deus, eu tô falando de coisa física.
Ciência,
né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição, né? Outra coisa, ajoelhar... também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim.
É de brincadeira.
Segura essa, hein?
Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né?
Então, ó, até você que é ateu que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido.
E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Ajoelhar também aumenta.
Ateu. Vai orar tanto que vai deixar de ser ateu. Ok? Por favor, pode botar o outro, por favor. Esse agora vai falar a respeito da oração em línguas.
Com o Espírito Santo, que tinham a operação da faculdade Oral Roberts. Ele colocou eletrodos na cabeça dos seus pacientes cristãos batizados com o Espírito Santo, que tinham a operação do dom de línguas, e disse para eles: orem em línguas o tempo todo. E aí ele começou a fazer os testes, as pesquisas com esses pacientes internados, e ele chegou a algumas conclusões. Conclusão número 1, ele checou que os pacientes cristãos falando em línguas, o nível de estresse baixava, os que estavam com pressão alta, os níveis pressóricos caíam. Ele checou também que, nesse estudo com esses pacientes que ele internou, que a imunidade desses pacientes que estavam ali nesses testes falando em línguas direto, ascendeu de 30% a 50%. Não existe medicamento, não existe nutrição, não existe alimento para aguçar a imunidade. 30% a 50% não existe. Ele chegou às conclusões também nos seus estudos que ao orarmos em línguas libera-se endorfina. O que é endorfina? É aquela substância que é liberada no seu organismo que comunica ao cérebro: está tudo bem. Aí quando o cérebro recebe essa mensagem, está tudo bem, o cérebro comanda para todas as células de todos os tecidos, de todos os órgãos do nosso organismo, que está tudo bem. Aí a pessoa fica bem.
Queridos, poderoso, sim ou não? Quer dizer, a ciência se rendendo àquilo que o Senhor nos pede para fazer há 6 mil anos, desde Adão. Falar com Ele. Quero testemunhar algo rapidinho, antes de nós terminarmos. Na semana passada, porque quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, mas existe uma oração em línguas que é uma oração de intercessão. E na semana passada, no domingo, nós estávamos aqui, nós passamos a orar pela vida do Adilson, né? Nosso tio está aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, amém. Para aqueles que não sabem, o Adilson passou por um problema, né? Foi um infarto, né? Foi para o hospital durante o dia domingo, ficou até tarde lá no hospital, mandaram voltar para casa, 11 horas, meia-noite, foi para casa, na madrugada despertou, já infartando, né? E eu não costumo acordar de madrugada. Nós oramos aqui, domingo à noite, após o culto, fizemos a reunião de diáconos, oramos, e na madrugada eu despertei algumas vezes, até que chegou um momento eu entendi: Deus, eu sei que o Senhor quer que eu ore, eu levantei. Era por volta das 3:30, 3:40. E passei a orar, não sabia exatamente o que orar, então orei em línguas, estava orando em línguas. Até por fim, antes de dormir, achei que a oração era para um determinado fim. Mas no dia seguinte vi a mensagem da minha tia, da Cleusa, falando a respeito do que havia acontecido. E conversando com ela, a gente identificou que era o basicamente o mesmo horário, onde ela estava em apuros, ligando para o SAMU veio e levou para o hospital a tempo de socorrê-lo e evitar que ele viesse ao óbito. Quis, por que eu estou falando isso? Porque a oração tem poder, a oração faz a diferença. O Fernando foi o único que orou? Não, eu creio que eu só fui uma parte de todo o processo de Deus, né? Ligar para o SAMU veio rápido, a intervenção. O que eu quero dizer, o Senhor, Ele decidiu operar nessa terra por meio da oração. E muitas vezes o Senhor te desperta na madrugada e você não entende o porquê. A madrugada é um dos horários mais importantes, são melhores para se chorar. Alguns dizem que a fila está menor, né? Então, tem mais facilidade. Queridos, o que nós estamos falando aqui é que nós precisamos despertar. Fala para mim, por mim, precisamos despertar na importância de nós orarmos. Homens que mudaram a história da humanidade oraram. Existe um testemunho de que a rainha da Inglaterra, nos dias de John Wesley, um dia declarou: tenho mais medo da oração de John Wesley do que o exército da França fortemente armado. Homens que mudaram a história da humanidade oravam e entendiam o poder da oração. O testemunho diz que John Wesley orava de 4 a 6 horas por dia. Eu vou ler um pouquinho a respeito de John Wesley. Evangelista, pastor, autor anglicano, cofundador do movimento metodista. Poucos homens da história afetaram uma nação inteira na medida que John Wesley e seus seguidores de Cristo, chamados metodistas, afetaram para testemunhar um mover profundo de Deus no avivamento e no evangelismo. Junto com seus irmãos Charles, autor de mais de 13 volumes de canções e poemas, Wesley escreveu mais de 230 livros. Como pregador itinerante, viajou mais de 360 mil quilômetros a cavalo, equivalente a quase 10 voltas ao redor do mundo. Ele se levantava às 4 horas da manhã para pregar às 5 quase todos os dias. A partir dos 36 anos de idade, ele raramente pregava menos de 5 mil vezes por ano, mais de 40 mil sermões, sendo algumas pregações para congregações com mais de 20 mil pessoas. Não é de admirar que tenha dito: o ócio e eu nos despedimos um do outro. Convertido já no ministério, graças ao testemunho de alguns moráveis, Wesley e os seus amigos experimentaram um profundo derramamento do Espírito Santo que estimulou todos os esforços deles e resultou na verdadeira transformação, poupando a Inglaterra dos desastres ao longo prazo da Revolução Francesa. Wesley ainda é uma das figuras lendárias da fé e um dos grandes exemplos do ministério de avivamento. Smith Wigglesworth, evangelista apostólico na Inglaterra, encanador, humilde, modesto, quase analfabeto, que aprendeu a ler a Bíblia por meio do Espírito Santo, e a sua esposa, Polly, tornaram-se alguns dos principais instrumentos de Deus ao verem o sobrenatural tocar mais centenas de milhares por todo o mundo no avivamento. Wigglesworth, precisamente, memorizou todo o Novo Testamento. É isso mesmo, vou repetir. Memorizou todo o Novo Testamento. Todos os dias orava em línguas e meditava, pelo menos até 4 horas por dia. Ele afirmou que esse era o segredo do modo como Deus usou para ganhar cerca de 2 milhões de pessoas para Cristo. Vários milhares foram curados, libertados e cheios do Espírito Santo. Curas milagrosas documentadas, dons espirituais que abriram os olhos, desatentos para as coisas do céu, e uma vida de oração assustadora se misturavam neste homem comum que teve um dos ministérios mais notáveis do século XX. William Seymour, evangelista líder do avivamento da rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Deus chamou este homem negro de meia idade e caolho, William Seymour, para trazer visão e alegria ao mundo em uma visitação comparada por alguns à primeira vinda de Jesus em uma estebaria em Belém. Em uma época em que o pior preconceito racial dos Estados Unidos prejudicava a nação, A liderança humilde de Seymour foi o gatilho de Deus para liberar uma das maiores reviravoltas de todas as nações divididas pelas línguas de Babel em uma nova manifestação do Espírito de união de Deus derramado sobre toda a carne. Diz-se que mais de 80% das missões mundiais hoje podem encontrar suas raízes espirituais no avivamento de 1906 na rua Azusa. Esse homem orava inicialmente 4 ou 5 horas por dia e o Senhor pediu para ele orar 7 horas. Ele passou um tempo da sua vida orando 7 horas por dia e aí então estourou o avivamento da rua Azusa, que foi talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja. O que nós queremos dizer com tudo isso? Que eu e você podemos mudar a história da humanidade com algo que o Senhor nos confiou. Falo por mim, não damos o valor que deveríamos dar. Quantos aqui querem ter a sua vida de oração transformada? Eu vou dar 5 minutinhos agora, por favor. Os irmãos vão distribuir um papel para cada um. Vamos fazer algo prático. Se você tem uma caneta, pode sacar uma caneta. Se você não tem uma caneta, você pode usar o seu celular, tá? Rapidinho. Pode. A equipe de louvor pode estar subindo, por favor. Eu sei que muitos aqui já têm. E se você já tem, você só vai escrever mais uma vez aquilo que você já escreveu algum dia, algum momento da sua vida. Mas talvez aqui alguns nunca botaram no papel os seus motivos de oração ou organizaram a sua vida de oração. E aqui é só uma prática para poder exercitar e poder organizar esse hábito na sua vida. Talvez você tenha isso escrito já no seu celular. Enfim, o importante é você ter contato com essa relação. Talvez você já esteja memorizado na sua mente, no seu coração. Nós vamos fazer algo prático. Aqueles que têm caneta, aqueles que não têm, pode pegar emprestado. Se não tem, pode escrever no celular, se tiver habilidade para isso, se tiver hábito, costume para isso. Pode escrever assim: a minha vida de oração. Mais uma vez, se você já tem isso organizado, você só vai escrever aquilo que, né, em algum lugar já foi escrito, em algum momento por você. A minha vida de oração. Você precisa colocar aí local e hora de início. Qual o local? E qual a hora que você vai, o momento no seu dia que você vai orar? Como nós já falamos, quando dá, eu oro, não vai dar certo. Você precisa ter um local e um horário. Você não precisa colocar um horário para terminar, porque, né, pode variar, enfim, às vezes, se quiser botar, pode botar, mas só para, ok? Agora, existem coisas que nós precisamos colocar como prioridade, que precisa fazer parte da sua lista de oração, da sua vida de oração. E você precisamos orar para que nós venhamos manter o mais importante com o mais importante. O que é mais importante? Nós amarmos o Senhor. Amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. Você pode falar, você precisa orar por isso. O Senhor, me faz cumprir esse mandamento. Com isso, querido, você vai buscar estar aos pés do Senhor, você vai ter prazer estar na presença do Senhor, você vai investir em tempo com o Senhor, você vai investir no reino de Deus. Muitas outras coisas, podemos passar aqui a madrugada e, na verdade, muitos anos ministrando a respeito. O Senhor nos falou que todo mandamento e as leis e os mandamentos, né, os profetas foram resumidos nisso. Ok? No primeiro e no segundo mandamento. E quais são? Amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar o próximo como Ele nos amou. Então, por favor, coloque aí que você precisa orar por isso. Você pode colocar também, por favor, orar pela sua vida, pelo seu casamento, aqueles que são casados. Também, justo, pode. Mas eu estou falando acima de olhar pela minha vida de edificação pessoal, não orar para casar, entendeu? A oração para casar
deve estar na tua lista também, mas eu quero dizer, oração pela sua vida. Senhor, me torna mais apaixonado, me torna mais parecido com o Senhor. Amém. Você deve orar pela sua família, para que todos da sua casa se convertam ao Senhor. Pelo menos. Então, seus primos, tios, enfim, sua família. Olhe pela sua casa, olhe pela sua família. Você precisa orar pela sua cidade e pela sua nação. Nós pontuamos apenas algumas coisas que eu entendo que são primordiais, são importantes fazer parte da sua vida de oração. Se limitam a isso? Obviamente que não. Se você não tem uma lista de oração, é importante você ter. Você vai seguir toda ela todos os dias? Não. Mas é importante você ter isso organizado. Mas você precisa de alguma forma ter perseverança, insistir nessas coisas. Amém? Você vai guardar isso no seu altar, num lugar visível, ok? Isso foi só um exercício para organizar a sua vida de oração. Quero te convidar a ficar de pé. Por favor. Isso aqui só foi um pontapé inicial, amém? Quando você chegar em casa, no teu momento de oração, acrescentem itens nessa lista. Você pode colocar as nações que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu sei que muitos já oram por nações. Estamos fazendo algo muito simples, algo muito básico. Mas para alguns aqui nunca fizeram isso. Então nós estamos partindo do simples, do básico, amém? Enquanto os irmãos do louvor vão se preparando, eu quero estar te convidando a praticar a oração. E nós vamos estar orando agora. Nós vamos orar. E você que ora em línguas, eu quero estar te convidando a orar em línguas. Amém? Amém? Senhor Jesus, nós oramos nesse momento. Senhor, nós oramos te pedindo, nos ensina a orar. Nos ensina, Senhor, a orarmos assim como os discípulos pediram ao Senhor. Mestre, ensina-nos a orar. Senhor, nós te pedimos, dai-nos revelação da oração, Deus, de Mateus capítulo 6. Senhor, nos desperta nesses dias, assim como o Senhor despertou William Seymour, assim como o Senhor despertou John Wesley e tantos outros. Senhor, levanta em nosso meio homens e mulheres, torres de oração. Senhor, nos mostre e nos revela, Deus, o poder e a autoridade que o Senhor nos confiou, para mudarmos o curso da história através, Deus, dessa arma de defesa, essa arma de ataque. Senhor, essa arma que pode determinar a vitória, Deus, diante do exército do inimigo. Nós oramos e pedimos, Senhor, nos ensina, nos transforma em homens e mulheres, jovens e crianças, Senhor, de oração. Senhor, desperta-nos em meia madrugada, para orarmos aquilo que é urgente ao Senhor, Deus, as demandas do teu coração. Xaravá.